As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O Partido Social Democrata não poupou nas críticas à saída anunciada de Anabela Freitas da presidência da Câmara de Tomar. Por ocasião de mais uma sessão da Assembleia Municipal, João Tenreiro, líder da bancada do PSD, disse mesmo que a autarca abandonou o barco, agregando um conjunto de situações que, no seu entender, marcam a gestão da eleita do Partido Socialista, nomeadamente a ausência de um plano social e habitacional, entre outros aspectos que identificou como lacunas.
Temos uma Presidente de Câmara que abandona o barco sem a apresentação, e vou dizer algumas das bandeiras que foram ditas, sem um plano social e habitacional para o Conselho de Tomar, sem um plano municipal de turismo, sem a incubadora e aceleradora de empresas, sem o investimento e argumentação do Parque Empresarial de Tomar, sem a constituição da chamada Task Force para os prédios devolutos no Conselho de Tomar, sem funcionamento do Conselho Municipal de Segurança, sem uma solução para a poluição do Rio Nabão, apesar de prometidos 19 milhões por parte do anterior Ministro do Ambiente, e que agora o Secretário de Estado veio dizer que afinal não vem nada para tomar, o que nós, precisamente há 4 anos, denunciámos nesta Assembleia Municipal, que era uma falácia, o que o Ministro Matos Fernandes estava a fazer para o Conselho de Tomar, que era para enganar apenas os eleitores, e de facto constata-se que é isso que está a acontecer, com uma sangria de população de 4 mil habitantes, em 10 anos, com uma falha completa do projeto Tomar Cidade Inteligente, com os intervenientes, portanto os investimentos da empresa low cost de álcool que seriam instalados no Conselho de Tomar e que até agora ainda não se viu, com o grande investimento chinês que foi anunciado em meados do ano 2017 na página do Facebook do município, de uma empresa que vinha para Tomar, portanto em época de eleições, portanto ainda hoje foi o que eu disse, foi um negócio completamente da China.
Nesta abordagem, João Tenreiro dirigiu-se ainda a Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, e precisamente o sucessor de Anabela Freitas, ao que tudo indica, a partir de 15 de setembro. O eleito social-democrata elencou um outro conjunto de situações em torno da atuação do vereador do PS.
Vamos ter um senhor vice-presidente, mas vou dar os parabéns, na altura irei obviamente congratulá-lo, mas o que é certo é que vamos ter um Presidente da Câmara, para ele moções são opiniões, que adquirir um imóvel sem licença não é uma questão legal, é uma questão moral, que o Poder de Educação ainda não aprovou a Carta Educativa, apesar de estar 10 anos no poder, porque a lei foi alterada e não vale a pena ter uma Carta Educativa que não interessa, que afirma que o provedor do município está aqui, aproveito para cumprimentar, que está cá apenas para receber as queixas, portanto, e que se calhar até é um trabalho muito árduo, porque deixa de ser ele a receber as queixas e passa a ser o provedor do município, mas depois vem ter a ele, que foi dito em Rádio Hertz, que afirma que não temos de facto um skatepark, é verdade que não temos, mas que temos uma cidade à disposição dos jovens para fazerem skate e praticarem este esporte na cidade, e que suspende o orçamento participativo, apesar das várias promessas eleitorais, porque diz que é uma questão de guerras partidárias.
PSD aqui a acusar Anabela Freitas de abandonar o barco e elencando situações que diz estar em falta para o Conselho de Tomar. O Conselho de Tomar está nesta altura em risco máximo de incêndio. Assim será pelo menos até esta segunda-feira, sendo que este nível é extensível à esmagadora maioria dos concelhos que compõem o Médio Tejo. Todos os cuidados são assim poucos no uso do fogo. Nunca é demais recordar que, por exemplo, a realização de camas está proibida até 31 de outubro. Tenha ainda atenção que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo de fio de nylon, corta-matos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar já levantou alguns autos de contraordenação por incumprimento na limpeza de terrenos, mas estes dados ainda não estão quantificados, disse Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em declarações à ERT. À medida que se aproxima a designada época de incêndios, olha-se agora para o trabalho preventivo feito nos últimos meses, sendo que a autarca refere que há a elogiar o aumento do número de propriedades limpas, ainda que, adverte, um terreno que esteja nas devidas condições em maio, em julho já irá apresentar carga de combustível.
Registámos um aumento da limpeza de terrenos, mas recordo-vos o seguinte, os terrenos podem estar limpos em maio e em julho estarem com carga de combustível. E, portanto, isto é sempre... Por isso é que eu acho que nestas questões não deveria haver datas. Portanto, devia de ser sempre em contínuo, desde que fosse permitida a limpeza, pudeste limpar em qualquer altura do ano, precisamente por causa disto. Em matéria de prevenção, vertente de combate a incêndios, pronto, o dispositivo está montado no Médio Tejo, por acaso com a questão da festa dos tabuleiros, para além do dispositivo que vai ser aumentado, sobretudo no dia 9, vamos receber meios de fora, vai ficar aqui pré-posicionado também o dispositivo para combate a incêndios, porque normalmente os incêndios são Orém, Tomar, Serra do Cedro, e portanto podermos mais facilmente, se acontecer alguma coisa no dia 9, poder disparar os meios, porque se vêm meios de fora não conseguem atravessar a cidade e portanto vão estar aqui, em matéria de incêndios também vai haver aqui pré-posicionamento. Agora, em matéria de limpeza de terrenos e na prevenção estrutural, que é o que se fala, há ainda muito por fazer, não é só no nosso concelho, mas é em todo o país, porque as pessoas também precisam de perceber, e nós até somos um concelho que está cadastrado, ou seja, temos o cadastro de todas as parcelas. Mas as pessoas também, para limpar, algumas não têm dinheiro, precisam de tirar alguma rentabilidade do pouco terreno que têm. E depois, é tentar que as pessoas, e isso tem sido bastante difícil, ir limpar um hectare custa muito mais do que limpar 4 ou 5 hectares. Consegue-se pôr uma máquina e é muito mais rápido. E, portanto, haver aqui uma forma de emparcelamento das pessoas tentarem, e isso existe na lei, nomeadamente as zonas de intervenção florestal, agora elas têm um outro nome, que são as APPS, e, portanto, isso é permitido, mas as pessoas têm medo de perder o seu meio hectare, um hectare, e depois torna difícil a intervenção no terreno.
Está quantificado o número daqueles que não cumpriram no período da limpeza, digamos assim, há esses dados?
Sim, existem esses dados. A GNR, que é a entidade competente para fazer a fiscalização na prevenção, tem esses dados. Ainda não foi falado em reunião municipal, em Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, porque neste momento estamos focados na festa dos tabuleiros. Pronto, porque, quer dizer, já houve o levantamento de autos, os autos são levantados pela GNR, e, portanto, esses dados só serão partilhados se considerarmos a reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.
Guarda Nacional Republicana já levantou alguns autos de contraordenação por falta de limpeza de terrenos no concelho de Tomar.
Rádio R, informação.
Uma das polémicas dos últimos dias, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, teve a ver com a colocação de um outdoor do Chega, na praceta Alves Redol. Pelas redes sociais, sucederam-se diversas opiniões, entre contrárias, favoráveis e indiferentes, sendo que a ERT falou com Vera Ribeiro, da Comissão Política daquele partido, que nos garantiu não haver qualquer tipo de oportunismo perante a edição da Festa dos Tabuleiros. O Olhar de Mar, da ERT, abordou este assunto. Hugo Cristóvão, um dos comentadores desta rúbrica e também vice-presidente da Câmara de Tomar, disse que há uma colagem evidente à festa, assegurando que o Partido Socialista tem por princípio não colocar outdoors dentro da cidade em períodos fora das campanhas eleitorais.
Há aqui algum oportunismo pelo timing, pela localização, por tudo isso. E há uma diferença clara entre aquilo e o PSD, o partido que represento, tem um outdoor há já alguns anos, precisamente no centro da cidade. É algo que até temos debatido internamente, especialmente desde que tomei posse como presidente do PSD, sobre a sua localização, a possibilidade ou não de localização, até porque convenhamos, apesar do autor ser do PSD, da estrutura nacional, e a nós, a dizer a verdade, até nos dava jeito, realmente era podermos passar também algumas mensagens mais locais, e isso tem sido realmente também um desafio, assim como a localização é algo que temos debatido internamente. E não é um tema consensual, aliás, acredito mesmo também dentro do Partido Socialista, esta é a opinião do Hugo, mas provavelmente pode haver vozes diferentes, pelo menos o PSD é assim um partido plural, e realmente sobre a localização, sobre a necessidade ou não do outdoor, ou necessidade ou a existência ou não do outdoor, temos debatido sobre isso internamente, e é algo que nós também temos queremos trabalhar sobre isso para realmente também, dentro daquilo que é o limite, e porque isto trata-se tudo de razoabilidade, de bom senso, de pensar as coisas realmente. No nosso caso, não, nenhuma daquilo que eu consigo que são as condições que levam a chamar desta situação de oportunismo, que é a questão do timing, que é a questão da localização, é a questão da mensagem. Pronto, ali temos um outdoor genérico, neste caso tem, se não estou em erro neste momento, o rosto do presidente do PSD, do Luís Montenegro. Agora, neste caso aqui, realmente gerou, eu acompanho ao de leve nas redes sociais, ali um debate muito aceso, incluindo até alguns vereadores do Partido Socialista, com responsabilidades na governação, mas foi uma coisa, do que eu percebi, com dezenas de pessoas a intervir. Realmente, pronto, é aquela zona, sabemos que vai ficar em várias fotografias do cortejo e tudo mais. Fica também, as ações ficam com quem as praticam. Acho que foi assim que me ensinaram quando era pequenino, e continuo a acreditar que realmente é assim também.
Pelo mesmo diapasão alinhou Tiago Carrão, também comentador do Olhar Tomar e vereador do PSD. Considerou haver oportunismo e não deixou de comparar a estrutura publicitária do Chega com aquela que o PSD tem na praceta Raul Lopes.
Bom, independentemente do que diz a lei, a questão depois está, penso eu, na responsabilidade e no bom senso dos dirigentes partidários, e neste caso locais, porque normalmente isto são empresas que colocam por todo o país, mas os locais são em regra, pelo menos, e no Partido Socialista é assim, e eu em concreto só posso falar sobre o Partido Socialista, mas são escolhidos localmente. Há uma coisa que tenho a certeza. No Partido Socialista não faremos isso. Há muitos anos que não fazemos. Não colocamos outdoors dentro da cidade. Temos um único a tempo inteiro que está fora da cidade. Está numa das rotundas de saída, ou, portanto, numa das saídas da A13. E temos o entendimento que, enfim, desde logo acho pessoalmente que é quase uma falta de respeito. Estes outdoors a tempo inteiro. Pelas pessoas, pelas cidades, pelo urbanismo, mas isso é uma opção dos partidos. Agora, e portanto, fora das campanhas não o fazemos. E portanto, não continuaremos a fazer. Agora, cada partido tem, dentro da lei, decide. Como dizia, há uma salvaguarda na lei. Mas depois é muito difícil para as câmaras atuarem. Que é, até porque lá está, a lei é antiga e aquilo está assim tudo um bocadinho ambíguo, não é? Que é a questão da salvaguarda do património, o enquadramento paisagístico, os centros históricos, e por exemplo ali aquela questão da localização deste outdoor está nesse limiar. Formalmente ali ainda é centro histórico e há um património classificado mesmo ao lado, que são os estaus. Portanto, até poderia haver alguma margem para a autarquia poder atuar. Agora, acho que nós, a atual governação, entendo que, quer dizer, uma coisa era só sem colocar um outdoor na Praça da República, mas entendemos que não queremos isso. Esse caminho, tanto a responsabilidade é de cada partido.
Cartaz do Chega colocado na praceta Alves Redol, aqui também motivo de análise no recente Olhar Tomar. A Quinta Casal das Freiras, na freguesia de Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar, não quis deixar de se associar à Festa dos Tabuleiros e apresentou um vinho dedicado ao evento, assim como a quem está por detrás da respectiva organização. Registo para a presença de dezenas de pessoas naquela que foi uma apresentação formal do vinho, ocasião à qual não faltaram diversos eleitos, assim como outras individualidades. A Herte também conheceu de perto esta nova aposta do Casal das Freiras e falou com Rita Vidal, uma das proprietárias da Quinta, que diz estar em causa uma homenagem às gentes do Tomar, neste caso com um vinho que nasce de uma parceria.
Exatamente, aqui para festejar uma homenagem a Tomar e às suas gentes e à festa, à grandiosa festa, resolvemos criar um vinho para ser bebido da festa, durante a festa, e que simbolizasse este momento. Para isso criámos uma parceria com Nipor, Casa Nipor, e com, em conjunto fizemos este vinho. É um vinho feito da casta Castelão, a casta mais icónica aqui da nossa região Tejo, por isso também uma homenagem à nossa região, e para homenagear aqui a nossa terra e a nossa festa. Escolhemos para base do fundo do rótulo um texto do Dr. Nini Ferreira, em que fala, um excerto de um texto, um livro em que fala sobre as tradições e a descrição do cortejo da Festa dos Tabuleiros. Escolhemos também para embelezar os símbolos associados à festa e espero que gostem e que seja um bom produto.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, falou de um momento de partidas, precisamente um dos valores maiores da Festa dos Tabuleiros.
Um dos grandes valores da Festa dos Tabuleiros é precisamente a partilha. E, portanto, o momento que vamos viver hoje aqui, ou que estamos a viver hoje aqui, é precisamente um momento, eu diria, de partilhas. Eu não sei se o Casal das Freiras já desvendou as várias parcerias que aqui estão neste projeto. Portanto, estas parcerias são partilhas, que daqui resulta um vinho que o Casal das Freiras e Tomar quer partilhar com todos o que queiram experimentar. E, portanto, estamos aqui também, mais uma vez, a cumprir aquilo que é um valor da Festa dos Tabuleiros. É também um produto que fica, portanto, ele é lançado durante a Festa dos Tabuleiros 2023. Sabemos que só daqui a 4 anos é que voltaremos a ter festa, mas este produto fica entre festas, digamos, e, portanto, pode-se reviver sempre o espírito e os valores da festa cada vez que partilharem uma garrafa deste vinho.
Quinta Casal das Freiras, em Tomar, apresentou um vinho dedicado à Festa dos Tabuleiros, também a agentes do Conselho de Tomar.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O primeiro-ministro António Costa esteve de visita ao Médio Tejo, concretamente aos concelhos de Mação e Sardoual, numa presença que se explica pelo facto de estarmos perante dois dos territórios mais atingidos pelos incêndios no decurso dos últimos anos. Nesse âmbito, a prevenção e a intervenção na floresta foram assuntos em cima da mesa. A ERTES acompanhou o governante neste conjunto de visitas, a primeira das quais a Mação. Nessa ocasião, Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, não deixou de elogiar o papel do governo na criação das áreas integradas de paisagem.
O Sr. Primeiro-Ministro pode ficar na história por dois motivos. O primeiro, porque de uma forma efetiva e concreta pôs na agenda do nosso dia-a-dia político e não só a questão do interior. Com a Unidade de Missão de Evolução do Interior criada em 2016. Muito do nosso país, muito Portugal, só descobriu o interior, infelizmente, após 2017. E o Sr. Primeiro-Ministro, antes de 2017, percebeu, e o seu governo percebeu, que havia um problema, e há um problema gravíssimo no interior de Portugal, e teve essa visão de criar essa unidade de missão. Podemos discutir, e acho que devemos discutir um dia, os resultados da unidade de missão, do Ministério da Coesão, o esforço que é sido feito, tudo é discutível, mas o Sr. Primeiro-Ministro e o seu governo, essa justiça deve ser concedida. A segunda nota que queria deixar tem a ver com o dia que hoje estamos aqui a viver, com as áreas integradas de gestão de paisagem. Há pouco dizia-lhe, em particular, digo agora publicamente, Sr. Ministro, quer queira quer não, ficará na história da floresta em Portugal. Bem como os senhores ministros, os secretários de Estado e todos aqueles que, de alguma forma, têm lutado para a alteração do paradigma da nossa floresta. E, portanto, colocaram à disposição do país, de todos nós, instrumentos para alterar este estado de coisas. E, portanto, a responsabilidade agora está deste lado. Do lado dos políticos, dos autarcas, dos produtores florestais e dos cidadãos individualmente considerados. E, portanto, se de hoje para amanhã nada for feito, assim não deverá ser acatada uma responsabilidade de não ter tentado alterar este paradigma. Bem sabemos, demorará décadas a que algo possa efetivamente produzir os resultados esperados. Mas este é o início. E o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo, o Sr. Secretário de Estado, ficarão na história como as pessoas que deram o passo decisivo para fazer diferente, para que os resultados possam ser diferentes.
Já em Sardoual, Miguel Borges, Presidente da Câmara, aproveitou a presença de António Costa e ainda de José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, para deixar um conjunto de recados ao Governo em questões como o futuro ordenamento da floresta e na proteção civil.
Nós vivemos com hoje aqui, percebemos a fragilidade de alguns povos de facilitar para os povos florestais, não só para conhecer o que é o seu território, mas solidariamente para conhecer os territórios que todos eles envolvem e vão fazer parte da estrutura nacional. Além de alguns que até estão aos luxos de dizer que não vão integrar o sistema nacional. Não pode acontecer, não pode, pelo menos, não acontecer, e é esta a facilidade que eu ainda encontro neste nosso sistema de proteção civil. Ele faz parte, e até aos ministros. Eu faço parte da secção de municípios com bombeiros no âmbito da administração local. Temos feito um bom trabalho, um trabalho duro, um trabalho continuado, nós elaboramos esta parte. Sabemos aquilo que nós produzimos, as nossas sugestões, gostaríamos que fossem tidas
Ainda os ecos da visita de António Costa ao Médio Tejo, neste particular, só os concelhos de Mação e de Serval.
Rádio R, informação.
E a altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Domingos Fernandes, o Presidente do Conselho Nacional de Educação, em artigo no Público Rankings Meritocracia e Qualidade de Educação, afirma: a seleção de pessoas baseada no mérito, aptidões naturais mais esforço, tem contribuído para pôr em causa princípios e valores fundamentais das democracias, tais como a justiça, o direito à educação, a solidariedade, o humanismo e a igualdade. A meritocracia é assim um obstáculo e não um caminho para a equidade, e o seu discurso legitima as desigualdades porque as considera uma consequência das falhas individuais, assumindo que a responsabilidade do insucesso é individual e não social. Eu não concordo com esta posição. Uma coisa é criar condições para a igualdade, quer dizer, ninguém ser impedido de ter acesso a. Outra é desculpabilizar um indivíduo pelo seu insucesso individual. A meritocracia faz-se através de exames e ou provas, evitando assim que o sucesso tenha por base os apelidos das famílias e ou o estatuto económico ou social. Nomeadamente na escola, muitos casos de insucesso são branqueados por posições idênticas à do Presidente do Conselho Nacional de Educação, com vista a permitir que o aluno transite de ano. Na maior parte dos casos, até seria preferível que transitasse numa fase de tão desigual crescimento, mas o aumento de níveis 2 para 3 nas disciplinas com insucesso gera no aluno uma sensação de impunidade do seu desinteresse, uma sensação de tanto faz, porque se acaba na mesma por passar de ano. Ora, é no desinteresse por tudo o que exige a concentração que bate o ponto. Venho a propósito citar João Aguiar no seu Diálogo das Compensadas. Hoje, a palavra de ordem é a distração, o contrário da concentração. Os média não informam, distraem. A sociedade está a ficar desprovida de memória e de pensamento ordenado. Não se pensa, reage-se a estímulos. Por alguma razão que eu não conheço, mas que desconfio de muito bom senso, levar tabuleiro na festa dos tabuleiros está interdito a jovens dos 10 aos 18 anos. O que parece estranho, seria na adolescência que nos cultos antigos as donzelas se manifestavam em estado puro e casadouro. Mas levar tabuleiro, como bem sabe quem o leva, é um longo exercício de concentração.
Carlos Carvalheiro, aqui com a sua nota do dia. Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.